Clássico CBN, com o maestro Helder Trefsger.
Se tem abertura mais bonita que um quadro pode ter, essa. Maestro Helder?
Olha, eu tenho que confessar um pecadinho meu hoje, foi porque essa música que abriu o nosso quadro, eu acho que talvez seja a música que eu mais gosto de todas as músicas clássicas, assim. Ah, é a minha preferida. Então, meu pecadinho foi puxar a sardinha totalmente pro meu lado.
Mas a playlist que a gente vem trazendo, o convite, vamos trazer então neste quadro, é sua, maestro. Então, sinta-se à vontade para botar sua sardinha, suas preferências, a gente vai entender e adorar, porque eu já adorei.
É linda, né? Linda. E hoje, lembra, nós fizemos a primeira playlist de música barroca, né? Handel, Bach, Vivaldi. Depois fizemos dos compositores do período clássico. Entrou Haydn, Mozart e tantos outros, Gluck, né? Depois fizemos uma especial para aquele compositor que fez a transição do período clássico para o período romântico da música, que foi Ludwig van Beethoven, né? E fizemos a playlist com obras de Beethoven. E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais no período seguinte, que é o período chamado período romântico da música clássica, né? Ótimo. Século XIX. E eu escolhi o meu compositor, que é um dos meus prediletos, e a obra dele que eu mais gosto, não sei, eu gosto de outras também, mas essa me encanta muito, que é a Sinfonia número 4 do compositor Johannes Brahms. Né? Brahms, para o nosso ouvinte, quem quiser pesquisar na internet, escreve como BRA de Brasil, né? Depois HMS, BRAHMS. Johannes Brahms, o compositor que foi considerado, inclusive, o sucessor de Beethoven, né? Na época, todo mundo falava que ele era. E essa Sinfonia número 4, para abrir a nossa playlist dos compositores do período romântico, ela foi escrita em 1885. Ou seja, lá, faltando um quarto para terminar o século XIX, ou seja, uma obra. Um período já de maturidade de Brahms e tudo mais. E eu coloquei, então, esse trechinho, mas exemplo número 2, para a gente sentir como é que é o início dessa sinfonia.
Vamos lá. Envolvimento aí, hein, mestre?
Eu não consigo. E como é que para uma música dessa?
Não para. Só parou porque realmente o arquivo acabou. Senão ia ficar.
Eu falo assim para os nossos ouvintes: escutem assim essa sinfonia, a número 4 de Brahms, assim, escutem esse primeiro movimento, por exemplo, 4 ou 5 vezes, e você nunca mais vai querer se desgrudar dele. Assim, e quanto mais você ouve, mais você gosta. E Brahms foi esse compositor que, olha só, a gente sempre relaciona com Beethoven, né? Beethoven morreu em 1827. 6 anos depois, em 1933, nasceu lá em Hamburgo, Brahms. Ou seja, ele nasceu e já passou a vida dele à sombra de Beethoven, que Beethoven foi uma figura muito forte, né? Então, mesmo depois da sua morte, continuou tendo grande relevância. Aliás, tem até hoje, né? Então, Brahms teve que conviver com isso, tanto é que ele ficou tão assim preocupado em escrever uma sinfonia com receio, que a primeira sinfonia dele ele demorou muitos anos para escrever, praticamente 40 anos, porque ele pensava o seguinte: depois da nona sinfonia de Beethoven, quem vai escrever uma sinfonia? Qual é o sentido? A não ser que tenha que ser algo realmente que esteja assim no nível, né, que possa ser tocada lado a lado. E assim foi feito, ele escreveu 4 belíssimas sinfonias. Mas vamos para o próximo?
Ah, por favor. Curiosíssimo aqui para acompanhar.
Também tem uma relação forte com Beethoven, porque era um compositor que foi fã de Beethoven, morou na mesma cidade, parece que se encontraram uma única vez. Quando Beethoven morreu, ele esteve lá do lado carregando o caixão de Beethoven, e foi um compositor um dos meus preferidos também, Franz Schubert, que viveu apenas 31 anos. E ele escreveu uma sinfonia muito famosa, que é a Sinfonia Inacabada. Mas ela foi escrita em 1822, e ele morreu em 1828, um ano depois de Beethoven. Então, assim, não ficou inacabada porque ele morreu, mas porque, por outras razões, que a gente não sabe qual, abandonou o projeto para fazer uma outra coisa, e ele não chegou a ouvir essa sinfonia em vida. Agora, chama a atenção dos nossos ouvintes, vamos ouvir um trechinho da Sinfonia Inacabada de Schubert, Franz Schubert, o mesmo compositor daquela famosa Ave Maria, Maria de Schubert, e escutem que música maravilhosa. O exemplo número 3. E aí ela segue, logo depois vem uma melodia no violoncelo, belíssima, assim, muito expressiva. É uma obra daquelas que vale a pena a gente ouvir.
A Inacabada, dos nomes curiosos.
Que é a Sinfonia número 8 de Schubert, que tem esse subtítulo Inacabada.
Ótimo.
E, coincidentemente, todas as sinfonias que eu trouxe aqui hoje, todas têm um título. Quer dizer, tirando a primeira, né, Inacabada, a próxima também tem um título. Não sei se dá tempo ainda antes do repórter. Dá tempo?
Dá tempo, acho que sim.
Então vamos lá. Vamos ouvir primeiro um trechinho dela, então. Exemplo número 4.
Tá.
Thank you.
esse vigor não é para qualquer um, não, para entrar nessa playlist aí.
Uma explosão de alegria, né? Um contraste violento, a sinfonia número 4 do compositor Felix Mendelssohn. E ela tem o subtítulo de italiana, porque ele depois compôs essa sinfonia inspirada na Itália. Principalmente, você já nota aí as danças, o ritmo, a alegria, aquele sol, né?
Podemos falar mais dela e completar nossa playlist depois do repórter, CBN?
Combinadíssimo.
Vamos lá, então. Volta então aqui ao nosso clássico CBN, ouvindo mais um pouquinho de Mendelssohn, né, maestro?
Muito,
a italiana.
Muito legal, né? E eu, como eu estou relacionando nessa playlist nossa dos compositores do período romântico, eu estou relacionando um pouco com o Beethoven, né? Então o Brahms foi o sucessor de Beethoven, nasceu 6 anos depois da morte. O Schubert foi contemporâneo, viveu na mesma cidade, morreu 1 ano depois, era fã de Beethoven, que foi a sinfonia inacabada. O Mendelssohn, ele nasceu em 1809 e morreu em 47, ou seja, os primeiros 18 anos de vida dele, que para Mendelssohn, que viveu 30 e poucos anos também, representa muito. Nesses primeiros 18 anos, Beethoven estava vivo, ou seja, ele também teve de alguma forma contato, conhecimento através, né, da obra, não sei se contato pessoal, mas estava ali, né, estava no radar. No mesmo país, inclusive. Então, sim. Mendelssohn, que foi esse garoto prodígio que, comparado a Mozart, né, desde novinho já compunha sinfonias, obras, e escreveu na maturidade 4, 5 grandes sinfonias, sendo que essa é a de número 4, a sinfonia italiana, que ele já fez lá em 1833, quer dizer, ele morreu em 47, na fase final da vida dele, e inspirada na Itália, uma música belíssima aí para compor a playlist dos nossos ouvintes, né?
Belíssima
mesmo.
Brahms,
Sinfonia número 4, Schubert inacabada, Mendelssohn, Sinfonia número 4 também, que é a chamada Italiana.
Mas
só
essa playlist...
Só para o nosso ouvinte se situar, né? Mendelssohn, né? Como é que se escreve? É Mendel, normal, né? M-E-N-D-E-L, depois S-S-O-H-N, S-S-O-H-N, Mendelssohn.
Mendelssohn, isso aí. A playlist continua, com quem?
Continua, e vamos fazer uma surpresa tocando ela primeiro, no exemplo número 5?
Vamos lá. Eu vou botar essa em alto e bom som na minha janela quando esse coronavírus acabar.
Eita!
Pra comemorar, porque olha...
Boa!
Que energia!
E animada, né?
Sim!
Que animada, né? E esse compositor, Fábio, é aquele que o nome escreve uma coisa e a gente fala outra, né? Escreve-se assim, Dvorak, né? D-V-O-R-A-K. Dvorak, mas fala-se Dvorak.
Dvorak.
Compositor tcheco. Esse também, em comparação a Beethoven, ele nasceu em 1841, ou seja, são 11, 12, 13, 14 anos depois da morte de Beethoven. Ele foi um pouquinho mais novo do que Brahms, inclusive Brahms foi um grande incentivador desse grandíssimo compositor tcheco, Antonín Dvořák, que escreveu 9 sinfonias. Ele morreu já no século XX, ele já avançou um pouquinho, morreu em 1904. E essa é a famosa, famosíssima Sinfonia do Novo Mundo. Peguei aqui um trechinho do quarto movimento. É obra das melhores. Só a Nata hoje aqui.
Eu tô vendo. Essa playlist dá para fazer um evento inteiro.
Super chique dos nossos ouvintes, né? E antes do clássico dos clássicos, ainda tem mais um, que eu também... É difícil, né? Tem tantos outros que eu gostaria de colocar, mas eu falei, olha, valorizando aqui um pouquinho o piano, eu não poderia falar daquele compositor que foi um dos principais pianistas e compositores de música para piano, que também é bem do século XIX, olha só, ele nasceu em 1810, né? 1810, ou seja, logo o Beethoven estava ali na plena atividade escrevendo, né? E ele foi morrer já mais para frente, né? Então, 1849, não viveu tanto também não, né? Entre 1810 e 1849. Mas, ou seja, de 10 a 27, são 17 anos, durante os primeiros 17 anos de vida dele, Beethoven também ainda estava vivo. Nasceu na Polônia, né? Em Zelazowa, mas passou a parte final da vida em Paris. Frédéric Chopin, e dele eu coloquei um trechinho só do concerto para piano e orquestra número 1, no exemplo número 6.
Não consigo nem classificar, né? Porque eu acho que é muito bonito, assim. Fábio, falta até palavra, né?
Falta a palavra, uma música muito maravilhosa, né? E só uma curiosidade para os nossos ouvintes, assim, assim como a gente tem aqui no Rio de Janeiro o aeroporto Tom Jobim, né? Antônio Carlos Jobim, na capital da Polônia, né? Em Varsóvia, o aeroporto internacional se chama Aeroporto Frédéric Chopin. E para você ver a importância do compositor para o país, né? E em Varsóvia tem um parque muito bonito chamado Parque Lazienk, onde logo na entrada você tem um monumento a Chopin, assim, uma estátua, e você tem uns banquinhos que você senta e se colocar uma moedinha, toca lá aquela polonesa e fala, nossa, é uma coisa assim, é muito ligada, a figura de Chopin é muito ligada, é muito presente na memória afetiva dos poloneses, né, que realmente tem uma grande admiração e respeito por esse fantástico compositor, apesar de dele ter passado uma grande parte da vida em Paris. Então, quem por acaso for aí na Polônia, aí, não perca esse passeio no Parque Lazienk para ver o monumento a Chopin, belíssimo.
Marcelo, o maestro, eu vi um ouvinte aqui confundir. A Sara Maia está dizendo que Chopin é o método de relaxamento predileto dela e ama demais, porque aprendeu a tocar piano por conta dele também. Muito bom. Esses são os exemplos
muito legal,
aqui.
Né? Chopin é maravilhoso. E tem os estudos rápidos, virtuosísticos, muita velocidade. Tem para sonhar, tem para ficar alegre. É um compositor muito dinâmico, viu? Muito
Vanderlei bom. Também falou que coisa linda quando a gente estava trazendo Brahms, assim como também o Carlos Henrique falava que estava, assim, arrepiou, maestro, logo naquele início.
Ai, que legal,
também.
Que legal. Ouçam a Sinfonia número 4 de Brahms, o primeiro movimento. Eu desafio um ouvinte a ouvir esse movimento, assim, 3 vezes. A partir daí, nunca mais vai sair da vida da pessoa, pode ter certeza.
Acho que essa playlist toda aqui não vai sair mais.
Tá maravilhosa, né?
Muito bom.
Mas acabou,
terminar.
Só falta o clássico. É.
Qual que é o de hoje?
Olha só, como que a gente vai falar do período romântico da música e não vai falar dele? Tchaikovsky, compositor russo, meu Deus, nasceu em 1840, quase na mesma época, um pouquinho depois do Brahms ali, e morreu em 1893, ou seja, viveu toda essa segunda metade do século XIX. Beethoven morreu em 27, quer dizer, 30, 40, 23 anos depois da morte de Beethoven, né? E de Tchaikovsky, esse gênio que compôs 6 sinfonias, músicas para balé e tudo mais, nós vamos ouvir, para terminar, um trecho da suíte Quebra-Nozes, que é a Valsa das Flores. Antes, Fábio, se você me permite, queria fazer um convite para os nossos ouvintes.
Por favor.
Todos os dias, às 8h30 exatamente, nós temos o Café da Manhã com a Orquestra. Nesse período de isolamento social, a gente tem feito umas lives, os músicos fazem da própria casa, né? E onde eles falam sobre o instrumento, tocam, contam um pouquinho sobre suas carreiras. E aí o ouvinte me pergunta, mas como que eu posso assistir? É simples, porque o Instagram da orquestra, que é Orquestra Sinfônica ES, né? @ Orquestra Sinfônica ES, como as redes sociais da Secult, Secretaria de Cultura do Estado, né? Que é Secult, conteúdo ES, tanto no Instagram como no YouTube, como no Facebook, as redes sociais retransmitem, né? Diretamente do perfil lá do nosso músico. Então, hoje, por exemplo, a gente teve de manhã chorinhos tocados na flauta pelo José Benedito. Amanhã nós vamos ter o fagote, um instrumento completamente diferente, com o Davidson, às 8h30 da manhã, e assim tem sido diariamente. Então, ficam os nossos ouvintes convidados. E para a gente terminar, então, o clássico dos clássicos, Valsa das Flores.
Ótimo. Aí, muito bom. Maestro, primoroso. Muito obrigado.
Fechamos, né? Eu que agradeço, Fábio. Um abraço a vocês, um abraço a todos os nossos ouvintes.
Muito obrigado, então. Até a próxima semana, Maestro Helder.